que agora que você falou ontem, já falou outras vezes, que os extraterrestres vêm e vão falar hipócritas, não sei o quê.
Não, não vou falar hipócrita. Não vão me acusar.
É, não
Vão
vou falar.
mostrar a hipocrisia.
Então, mas qual a hipocrisia se o ato quem dá é Deus e tudo está do jeito que
Não
tem que
é
estar?
hipocrisia do ato, é hipocrisia do sentir.
Explica, então. Dá um exemplo.
É você, por exemplo, saber que você tem que amar a você e você se culpar de alguma coisa.
Que eu estava fazendo agora.
Então, mas isso aí, veja bem, não é a crença das pessoas hoje em dia, né? Que nem esses atentados todos, aí teve outro no Irã, agora, tem pessoas. Todo mundo condena isso. Isso é chamado de violência, de terrorismo, etc. Como que os ETs vão convencer não sei quantos milhões de pessoas no mundo? Bilhões, acho que já dá bilhão.
Bilhões já, 7 bilhões.
É, de que isso é normal, que isso tem que acontecer. Eles vão ser atacados, fuzilados, metralhados.
Não.
Posso dar um? Eu uso uma palavra, a Dani é muito que nem você, ela quer. Olha, vai acontecer isso, olha, vai. Aí comecei a mostrar para ela, olha, vamos usar uma palavrinha mágica aqui? Aguardemos.
Na verdade, Garibo,
Não, não é só, não é só isso, meu
eu queria
irmão.
trazer isso para o presente, né? Porque se agora no presente tudo é certo, como ele falou para você, como que vai se falar isso para bilhões de pessoas futuramente?
Gibi.
É, então, para mim fica esquisito isso. Eu vejo uma coisa impossível. E aí eu acho que ele está mentindo, está enganando a gente.
Eu não acho, acho que
No
totalmente.
Velho Testamento é dito o seguinte: de Deus chega para Moisés e diz: saia pelo deserto, leve-os o Deus com você, que eu vou lhe dirigir até a terra prometida. E aí, para andar 200 quilômetros, ou pouco mais, ele leva 40 anos. E em 40 anos você anda muito mais do que 200 quilômetros. Principalmente num tempo onde só existia andar. Só que nesses 40 anos acontece um monte de batalhas dos judeus contra os povos que viviam naquela região. Eles lutam contra cidades que eram reinos naquela época, que já estavam na região. Mas lutam por uma coisa. Deus vai lá e diz para ele assim: vá lá e mate. Vá lá e lute. Vá lá e guerre. Mas, quando eles não colocavam em prática o que na época era o que precisava ser feito, que é o temor a Deus, hoje é o amor. Deus dizia assim: vá lá, lute, vocês vão morrer todos. E moía, pedia batalha. Então veja, a partir disso eu lhe pergunto: o que um cristão, o que um judeu pode acusar alguém de ter matado, pode acusar alguém de ser morto? Se a própria Bíblia diz que o Deus manda entrar em guerra.
Quem é esse Deus que se apresentava?
Já é o Deus do Velho Testamento. Na verdade, não era Deus, eram os emissários de Deus, os anjos, da agenda programação da vida. Porque
Ele tem uma dificuldade enorme para acreditar nessas coisas.
estava programado que aqueles seres humanos iriam desencarnar naquela hora, daquele jeito. Mas a dificuldade de você aceitá-lo ou não, de você acreditar ou não, não entra no caso. Porque o que nós disse, o extraterrestre vai mostrar a hipocrisia. E a hipocrisia é daqueles que diz que acredita na Bíblia e critica quando há uma morte. Porque na Bíblia está escrito que Deus manda matar.
Então me responde uma coisa.
Oi, que Deus manda morrer.
A crítica também, para a gente saber que alguém está criticando, tem que ser um ato externo. Que, de acordo com você,
não, é dentro.
Dado por Deus.
É dentro.
É dentro.
É você nutrir energia de crítica.
Eu perdi a pergunta no meio. Você falou que eu perdi. Você vai perguntar.
É você nutrir dentro de si a crítica. A acusação ao outro. É essa hipocrisia que eles vão mandar. Como você sabendo que o seu Deus, aquele que você diz que acredita, manda matar-lhe e diz que vai morrer, como você ainda internamente critica, acusa e tem energias negativas contra quem está matando? Segundo detalhe, no Bhagavad Gita, a história do Bhagavad Gita é uma conversa do Krishna com Arjuna. E uma conversa que ele tem com Arjuna, quando Arjuna não quer lutar numa guerra. E o Arjuna vai lá e diz: se a sua profissão é ser guerreiro, você tem que ir lá e matar ou morrer. Então veja, em toda religiosidade, existe sempre uma informação de que a morte, seja por este ou por aquele motivo, não é para ser criticada, nem o ato de matar. É para ser aceita como algo dentro da realidade do mundo. Isso existe.
Deixa eu pegar a
outra. Então é essa a hipocrisia que eles vão mostrar. Olha, você diz que acredita aqui, mas quando chega a prática, vocês são completamente diferentes. É a mesma coisa que eu venho dizendo também há algum tempo. Na literatura espírita, tudo que nós falamos está lá. O Deus causa primária, fazendo as coisas acontecer, mesmo que seja coisas que são, vamos dizer assim, negativas. E as pessoas que leem isso aceitam. Mas quando acontece a mesma coisa na vida, ela não aceita. Então é essa a hipocrisia. É que quando você, vamos dizer assim, utopicamente falando, ouve alguma coisa, aceita. Na hora da prática, não.
Sim.
Então é isso que ele... Isso é um detalhe. Isso é um ponto só. Quantas outras coisas o não julgar, o cristão julga todo mundo o tempo inteiro. E o Cristo diz lá bem claramente: olha, não julgue. Se você simplesmente chamar o seu irmão de bobo, você já vai para o inferno. De Igreja Católica do Brasil, condenou o governo do Brasil. Fez críticas ao governo do Brasil. Isso é reflexo do que vai por dentro. Como pode fazer isso se Cristo mandou pagar o seu imposto e ela também não paga? Então é essa hipocrisia que eles vão mostrar. Eles não vão acusar, vão mostrar. Ou seja, o véu hipócrita que cobre a visão de vocês vai ser retirado. Compreendeu? Vai se acabar com a história de que punir um culpado é certo. Que isto foi bem claro, de vocês sabem o que está na lei: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo para vocês: ame os seus inimigos. Isso está na Bíblia.
Mas como você fala, isso está na Bíblia.
Isso
está na Bíblia. A Bíblia não diz nada para mim. Eu não consigo.
Para você não é, mas para o cristão é.
Homens comuns.
Então você não é.
Homem ter deturpado.
Então você não é, não tem a hipocrisia. Mas eles têm. Porque na hora deles acusarem, eles são o primeiro a citar a Bíblia. Eles esquecem o que mandaram eles fazer. Mas quando outros não fazem o que está lá, eles são o primeiro a citar a Bíblia. O evangélico é o primeiro a citar a Bíblia quando se trata de homossexualismo.
É, isso eu sei.
Agora, ele cumpre o restante que está na Bíblia?
Eles procuram decorar e jogar na cara da gente só...
Isso é hipocrisia que eles vão vir, porque quando eles fazem isso, eles acham que estão fazendo por um motivo santo, que estão fazendo para atender uma determinação de Deus. Mas na verdade a determinação de Deus é outra, o acordo é outro.
Então eles não são hipócritas, eles, como Jesus disse, não sabem o que fazem.
São hipócritas, porque todo aquele que usa dois pesos para duas medidas, para uma medida, é hipócrita.
Para ele serve, mas para você não. Eu te mostro que...
Eu uso o que me interessa. É essa a hipocrisia. O que não me interessa, eu não uso. Porque no dia que um daqueles se tornar de homossexual, ele vai defender que o homossexual precisa ser amado. Quanto ele não era, ele vai acusar. Essa é a hipocrisia. Compreende? A hipocrisia do eu faço isso por amor ao outro. Mentira, faz para dominar o outro. São essas hipocrisias que eles vão vir para mudar. Para mostrar, levantar o véu da hipocrisia e mostrar: olha, quem é você para poder dizer isso se você não faz aquilo? Faça aquilo primeiro para depois dizer isso. É mais ou menos assim. Ah, tem gente que gosta de mandar aquelas figurinhas bonitinhas, cheio de amor, coraçãozinho, e depois escreve lá: fulano não pesta. É isso que eles vêm mostrar.
Mais uma pergunta. Dentro dessa vida, alguns dizem que eles vão aparecer como se fosse Elias, como se fosse as pessoas que vão olhar para eles, vão ver esses santos, esses, enfim.
Não vai vão ser reconhecer assim. Nele.
É, eles vão olhar ele e falar: você é tal pessoa.
Vão reconhecer a ascensão moral.
Tudo bem, essa moral eu concordo, mas não fisicamente achar que é tal pessoa.
Não.
Foi você falando isso. Eu lembrei do negócio que o Renato falou aqui ontem, queria te perguntar. Ele disse que tem um amigo, que mora na Índia, numa caverna lá, isolado. E ele disse que Jesus está encarnado na Índia. Assim, a única coisa que eu achei curiosa é que esse que eles acham que é Jesus reencarnado na Índia é porque ele é muito parecido no aspecto físico com Jesus. Mas eu acho que de uma encarnação para outra, aspecto físico não tem nada a ver.
Não vai nada.
Mas qual Jesus?
Jesus.
Não, Jesus. Mas
Jesus.
É esse Jesus que é pintado nos quadros?
É.
É esse que é para...
É, então.
Alguém,
é
que nasceu, alguém que nasceu na Palestina é daquele
exatamente.
Jeito?
Exatamente. É, não tem como nem saber, na verdade, como era.
Não é para saber como era. Mas
como era
uma coisa
mesmo.
É certa. Ele não era loiro de olhos azuis.
Isso. Eu tenho um narigão.
Narigão, barbudão.
É.
E ontem nós estudou. Naqueles dias, alguns vão dizer: o Messias está aqui, o Messias está ali, eu não estou em lugar nenhum. Então, sim, vai aparecer, ainda vai aparecer muita gente que vai ser apontada como Messias.
Nós vamos ver?
Sim, isso já está para acontecer.
assim.
Mas seria o retorno de Jesus ou tipo um outro Messias?
Não. Alguns vão dizer o Messias está aqui, o Messias está ali. E aí vão dizer, e aí o próprio Cristo diz, e eu não estou em lugar nenhum. Então vai acontecer de haver apontar Messias, olha, aquele é a reencarnação de Jesus, olha, aquele não, que, aquele é que é.
Isso virou uma zona.
Sim, vai.
Nossa
Senhora. Por quê?
Hã?
Por quê?
Ué. Você precisa,
velho. Não, por que eu vou fazer isso?
Por que vão fazer isso?
Isso.
Não pode ver, tá escrito.
Porque o ser humano quer sempre botar alguém acima dele e dizer que ele chega alguém para botar a culpa nele.
Só isso.
Eu conheço
Messias, olha, ele está aqui na minha terra.
Isso, aí eu vou seguir ele e se eu fizer alguma coisa errada, a culpa é dele.
Puta, mas é muita hipocrisia.
Foi ele que me ensinou a ser assim, foi ele que me ensinou a fazer isso. Isso é defeito. É por isso que vocês vivem populando gurus, mestres, para seguir. Para qualquer coisa dizer, não, a culpa é dele. De, não, eu não faço isso por maldade, eu faço isso porque Joaquim ensinou. É hipocrisia.
Nossa, mas é.
Eu ontem disse uma coisa interessante, que eu achei engraçado, maravilhoso. E que eu vou usar você como exemplo, irmão, mas não atacando você. Porque a grande maioria dos seres humanos vivem desse jeito. Ontem eu provei para vocês que, inclusive, a Bíblia fala na união com os extraterrestres. Na união com o resto do universo, que vocês estão isolados. A cegada dos extraterrestres. E falei que era o que a Fia estava conversando antes, que perguntou, falei o que eles vêm fazer. A minha pergunta é a seguinte, o que vocês, humanidade, estão fazendo para esse encontro? Como vocês, aliás, ontem até eu lhe perguntei assim, Limão, o que você faz para receber uma pessoa na sua casa?
Prepara a casa.
É, para responder, enfeitar a casa, para a comida, até mais completou depois.
Isso, até você disse, por botar coisinha gotosa para comer, querer agradar quem vem. Como vocês estão preparando a casa de vocês para a chegada do extraterrestre?
Eu não estou preparando nada.
Tá sim.
Espiritualmente falando.
Não.
Como vocês estão falando, estão chegando. Como?
Preparando a casa?
Para recebê-los.
Quando você fala em casa, você está falando aqui dentro?
Estou falando
casa
o planeta.
Ah, o planeta, não individualmente.
Eu não vejo, eu só vejo, não sei, enquanto esse caos não chegar no ápice, que é para todo mundo desistir de tudo depois, aí eles vão ter como chegar.
Não sei se
vai ser assim, mas, porque não, ninguém está preparado.
Quer dizer, primeira coisa que vocês estão se preparando para recebê-lo, é para a busca de conhecimento. Vocês estão doidos que o Zetatete segue para poder sugar deles
tecnologia.
Conhecimentos, sim, tecnologia, de modo de vida.
Isso.
para beneficiar vocês. Mas a missão do extraterrestre não é física. É moral. Por isso eu disse, ele vem, eu disse ontem e digo sempre, ele vem para apontar hipocrisia. É moral. Por isso você veio aqui hoje para nós conversar. Sabe, vocês estão muito preocupados com tecnologia, com novidades tecnológicas, mas estão preocupados em saber como é comer pouco, não engordar, se alimentar de luz. Mas poucos estão preocupados em arrumar a sua casa, arrumar você por dentro, para bem recebê-los. A Fia ontem falou e já tinha falado outras vezes na possibilidade dessa cegada zelar guerra, zelar conflito, e eu disse, isso não vai zelar. Porque vocês estão se preparando para a cegada deles apenas no campo físico. Está todo mundo impressionado, está todo mundo querendo ter informação sobre os extraterrestres, mas apenas no sentido de tirar coisa deles. Ninguém está preparando a sua casa, se enfeitando para recebê-los. É isso que eu queria complementar o que nós conversamos ontem. Esqueçam tudo isso. Não se preocupem com isso, porque isso será algo natural, algo normal, essa fusão de tecnologias. Ocupe-se em preparar-se por dentro, em arrumar a sua casa. O que é esse arrumar a sua casa? É, ao invés de você ficar preocupado se a nave anda por ausência de gravidade, por motor, por isso ou por aquilo, é você, sabe, entrar e dizer, peraí, como um cheiro universal de ver a vida, como um cheiro universal de vive as coisas do seu mundo, do universo. É a mesma coisa que vocês estão fazendo? É a mesma coisa de que você, por exemplo, irmão, você não gostar de sá? E a Fia, porque gosta do sá, fazer um sá para lhe receber, ao invés do café que você gosta.
Entendi. Que é o que nós estamos fazendo atualmente.
Isso. Volto a dizer, eu não estou falando só de você.
Sim.
Eu estou falando da humanidade. Porque a humanidade está se preparando para a chegada dos extraterrestres sem levar em consideração o que é bom para o extraterrestre. Só preocupado no que ele pode tirar do extraterrestre. Compreendeu?
Eu compreendi muito bem, eu quero saber como é que os outros, que ninguém tem essa informação, ninguém tem essa visão, ninguém, e todo mundo é 4 âncoras direto, não tem como fugir disso e, enfim.
Vocês são muito preocupados como os outros vão chegar, não importa, chegou a você, é a sua hora. E isso, chefe, hoje em dia o que nós falamos não é visto por milhões, mas também não é só visto por um ou dois, já tem bastante gente que pode ouvir isso e que pode, sabe, começar com o trabalho de formiguinha e dizer, olha, Você está muito preocupado com o extraterrestre, com o que ele vai trazer, mas que hora que você vai começar a arrumar sua casa para receber o extraterrestre? Receber a sua casa para... arrumar a sua casa para receber o extraterrestre é exatamente isso. É você entrar na sintonia deles. É você preparar um lugar agradável para eles.
Nunca tinha pensado nisso.
Sabe, vocês não estão com... Não tem a menor preocupação. A única preocupação é o que eu vou ganhar quando eles chegarem.
O pessoal sonha alto. Acho que vão ganhar muito.
Isso. E aí eu digo, não vão. Eles não vêm em missão material. Eles não vêm para tocar informação. Porque até se tivesse que tocar informação, eles já teriam tocado. E se tocaram um pouco, é apenas para que vocês saíssem de uma coisa que vocês imaginam que não vivem. Numa era de obscurantismo. Sabe a Idade Média que vocês chamam que é a era do obscurantismo? Se continua até hoje, porque é cada um preocupado com o seu próprio rabo. Então eles foram passando pouco a pouco alguma coisa de tecnologia para vocês poderem entrar um pouco mais, foram passando um pouco de política para vocês fazerem uma globalização que nunca existiu. Sabe, pelo menos poder ter um contato, vamos dizer assim, mais produtivo. De quando o homem banco chegou aqui, que só tinha indo, o índio não sabia que ele vinha. Mas mesmo assim, a primeira coisa que o índio fez foi oferecer presentes para o homem banco. O que vocês vão oferecer de presente para os extraterrestres? Presentes que importem para eles. Porque o que o índio deu para o homem banco pode ser porcaria, mas era porcaria que para ele tinha muito valor. E o que o homem banco deu para o índio? Porcarias que nem para o homem banco tinha valor. Como vocês chamam, que aia. É isso que eu queria complementar da conversa de ontem. Ontem nós falamos muito sobre extraterrestre, sobre cegada. Na vez anterior nós conversamos sobre um monte de loucuras, sobre tempo e passo. Mas nada disso tem que ser a sua obrigação, tem que ser a sua preocupação, a sua ocupação. Hoje, a Terra, o planeta Terra, a humanidade está em vias de receber uma visita importante. Está em vias de passar por um momento que muda tudo sobre o planeta. Porque você sai do isolamento universal. Tudo que você imagina vai mudar tudo. Por quê? Porque, sabe, se você vive numa cidadezinha, você vive dentro daqueles aspectos da cidade. Quando você junta essa cidade a um país, há toda uma influência deste país na cidade. A vida muda. Quando você abre uma estrada ligando uma cidade a outra, você mistura as coisas. E aí nunca mais a vida daquela cidade que estava isolada será a mesma. Eu já falei aqui, já disse aqui, o fim da moeda, o fim do poder de compra, o fim do sistema humano. E o fim do sistema humano quer dizer que não que ele vá mudar por ele para ele. Ele vai mudar porque virá um novo sistema, que é o sistema que esses extraterrestres vivem. E quando vocês tiverem conhecimento do sistema dele, tudo que vocês conhecem hoje como vida não vai mais ser, como se fala, tão valioso para vocês. Então é isso que eu queria complementar, é isso que eu queria falar, e que por isso eu estou pedindo para vocês colocar isso para todo mundo. Quem ouviu nossa conversa de ontem sobre bem-aventurado, que ouviu o Joaquim mais uma vez dizer que os extraterrestres vão cegar, e essa não é uma notícia que eu tava. Todos têm essa notícia, mesmo os que não acreditem em extraterrestres, têm essa notícia. Que comecem a preparar a sua casa. Comecem a preparar a sua casa com coisas que sejam valiosas para a sua visita. Que prepare a sua casa, que se organize, que se arrume para oferecer alguma coisa como boa-vinda. Para isso, primeiro, precisa sossegar este desejo de ter, de adquirir, de descobrir coisas novas. Desde que o mundo é mundo, não há nada novo a ser descoberto. Pode ser revelado, mas sempre esteve ali. Nada foi criado. Tudo sempre existiu. Você podia só não saber. Então é preciso, sabe, que isso é natural do ser humano, é preciso que ele entenda, nós vamos ser visitados por seres que estão à nossa frente. Sim, há uma oportunidade de troca de informação, vai haver. Mas isso eu tenho que segurar o meu desejo de querer saber. Por quê? Porque senão vocês vão fazer igual a criança, que na festa do aniversário, quando chega um convidado, a primeira coisa que diz é: cadê o meu presente? E isso é uma
educação.
Uma falta de educação, não é uma boa recepção. Não. Segundo, compreender o que é o universalismo, como funciona o universo. E o universo funciona como, desculpa, como está nos ensinamentos dos mestres, o amor a tudo e a todos. Então, para bem receber os extraterrestres, para que eles se sintam em casa e você se sinta, como se fala, você se sinta um bom anfitrião, é preciso dar o que eles dão valor. E o que eles dão valor é a isso, é o amor, é a paz, é a paternidade. Não pense você, não pense vocês, que no mundo deles não existe química. Existe. Só que a forma de lidar com o química não é como vocês, estaiada, eu tenho que acusar. Isso foi bem caro. É muito fácil você de abraçar o seu amigo, eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. Não tem nada, em nome de nada, você pode acusar alguém de alguma coisa. É esta mensagem que eu queria acrescentar ao que foi falado ontem. Não falta muito tempo para a chegada dele. De volta muito menos que faltar.
Com certeza.
E amanhã vai faltar menos que hoje. Então é preciso para aqueles que realmente querem bem receber seus irmãos que não habitam este planeta, está na hora de começar a arrumar a casa. Está na hora de começar a se preparar para ser um bom anfitrião, ao invés de ser um cheio do caixão que sai correndo pedindo logo o presente.
Uma bela lição, nunca tinha pensado nisso.
Eu não ouvi de esses mitais, mas eu estava numa missão importante.
Eu cheguei.
Eu preciso depois falar sobre isso para você.
Nós já vai falar. Então, Gi, através desta mensagem, eu peço a todos que, vamos dizer assim, acredito em Joaquim, que quando o assunto for chegada de extraterrestre, comece a ver as coisas desse jeito. Comece a trabalhar em si e ajudar o outro nesta preparação. Quando começarem a discutir, porque eles são do planeta tal, eles são do planeta tal, eles vêm com essa tecnologia, vêm com aquilo, eles podem fazer isso, eles podem fazer aquilo, queixa. Diga, tá certo, eles são muito avançados. E nós somos muito atrasados. Uma vez, mesmo numa casa pobre, com são de terra, você pode ser muito bem recebido. E às vezes, numa casa rica, cheia de coisas, você se sente mal recebido. Então a nossa, não vou dizer preocupação, mas a nossa ocupação deve ser exatamente tentar arrumar a casa para essa chegada. E aí eu queria só aproveitar e deixar que este vai ser o tema da nossa conversa no aniversário do 18 ano. Vamos conversar sobre arrumar a casa para poder receber os irmãos de outros planetas que vão chegar. A hora já é disso. Não é mais hora para se preocupar com futuros materiais, mas a hora de se ocupar em limpar a casa, arrumar a casa, colocar na casa coisas que realmente façam nossos irmãos se sentirem bem-vindos. Quase gasta.